rapidamente quais são as questões e aí a gente começa as discussões em torno delas. Tá?
Só uma dúvida.
Oi.
Eu achei o ambiente online muito pouco interativo.
Online.
Não há muita possibilidade de inserção, de modificação. De
não, conteúdos. A inserção de conteúdos ela tem sido feita pela equipe, porque ela deve ser classificada dentro da estrutura. Né? Então, se você deixar aberto para a gente que não tem tempo, muito pouco tempo, para que todo mundo possa se aculturar com o ambiente também. Né? Então, por isso a gente resolveu assim, o que tem assim, de maior interação. É a parte referente ao fórum de discussão em si, né? E não tanto aos conteúdos. Os conteúdos você pode mandar algum artigo, várias pessoas já estão mandando, e aí a gente mesmo está publicando assim 24 horas. Então, tem alguns itens que foram criados dentro da estrutura, como os principais assuntos que estão sendo discutidos, né? Então não há uma interação em torno dos conteúdos, tá? Vai haver agora uma interação maior em torno do fórum. Esse, sim, deve esquentar bastante agora, a partir do evento de hoje.
Pode,
né,
me dar o endereço do site?
Posso. www.cg-conteúdos.
CG ou CGI?
CG, só CG. cg-conteúdos.cgi.br. Tá?
E a senha a gente pega...
Então, a senha, você pode... Foi por e-mail, mas você pode entrar com o seu primeiro e último nome e como usuária, e depois a senha 123 mudar. Aí depois você pode mudar a segunda vez. Agora, se vocês não tiverem primeiro ou último...
O primeiro
e o último, tudo junto.
E letra minúscula.
Letra minúscula.
E a senha é 1, 2, 3?
1, 2, 3, mudar. E agora, se vocês... Não? Se não
vê a internet.
Por favor, precisa... Não só da internet, como do computador ligado. Não tá ligando. Obrigada. Você tem mais cópia, Cris?
Não vai dar para dar um para cada um.
Ah, é?
Mas tá no site.
Eu vou... Acho que eu vou projetar, né? Isso. Porque a tela tá funcionando. Como o grupo é pequeno, eu acho que a gente não precisa pedir para ninguém se inscrever. Eu acho que a gente pode cada um se colocando. E eu vou fazendo as anotações, eu vou estruturando. E a ideia é assim, que até as 4 horas, 4 e pouquinho, a gente tenha uma estrutura mínima assim, de questões e de um resumo, né, de uma síntese do que foi discutido, do que cada um quer se colocar, para então apresentar na plenária no final do dia. Tá? Então, as principais questões são: quais são as legislações aplicáveis e modelos de contrato possíveis? Né? Como lidar com a propriedade intelectual dos conteúdos culturais da internet? E em que medida o Creative Commons e o conteúdo do domínio público podem ser promovidos? Que parâmetros referentes a modelos de propriedade intelectual são adequados para condicionalidades nas políticas públicas de fomento e compra de conteúdos nas áreas cultural e educacional? Como apoiar uma iniciativa de arquivos abertos para novos repositórios culturais? Como incentivar a liberação de direitos e que modelos de negócios com remuneração de atores na produção e distribuição de conteúdos digitais são apropriados para o fomento, a produção e disponibilização pública de conteúdos? Essas questões, não, a gente não tem que seguir, tá? Uma a uma, nem... Vou projetar agora na tela para a gente poder ir olhando, mas serve apenas para esquentar a conversa, né? Então, então assim, acho que o ideal seria vocês começarem a colocar as suas posições e a gente vai, então, conduzindo e vendo em que questão que se encaixa e como a gente vai respondendo a todas elas, tá? Então... Fiquem à vontade, vamos começar o bate-papo, tá? E o Marcos vai procurar acompanhar você mais de perto para poder gravar, para depois a gente poder fazer um relatório mais detalhado, tá? Então, quem quer começar?
Bom, a primeira é sobre a legislação. Acho que eu posso começar, né?
Isso, a gente pode aproveitar assim, as críticas que foram feitas de manhã um pouco, a lei, né? De direitos autorais, então quem quer colocar
um pouco disso? Eu sou do Ministério da Cultura, sou subgerente da Secretaria de Políticas Culturais, trabalho com Alfredo Manevi e atualmente estou trabalhando com direito autoral. E o Ministério ele é responsável por toda essa política pública de direito autoral no país. O direito autoral é um direito privado, mas com relação à política pública, quem faz a gestão dessa política é o Ministério da Cultura. E a legislação, acho que uma parte de nós aqui conhecemos, é a 9.610, de 98, que é a Lei do Direito Autoral. Se quiser escrever aí, a 9.609, né, que é do software. E o Código Penal, especialmente, acho que o artigo 184, quem quiser acrescentar alguma coisa com relação a isso.
Com relação à lei especificamente, com relação às críticas que foram colocadas de manhã, com as lacunas da lei, e você teria alguma questão assim mais...
O Ministério divulgou no final do ano passado um grande programa de debates, justamente no sentido de promover a revisão da lei, né? Como o Ronaldo Lemos falou hoje cedo na apresentação dele, é uma das leis mais restritivas do mundo. E, especialmente, o que contrabalança essas restrições são a questão do artigo 46 das limitações e exceções. Então, eu acho que seria muito interessante esse grupo, né, daqui nascerem algumas ideias para a gente revisar esse artigo. Viu, Ronaldo? Estou falando da questão do artigo 46.
Estamos pegando o gancho das críticas à legislação, a parte da manhã e agora...
Que ideias, né, seriam nesse grupo para a gente promover a mudança da lei? O Ministério, inclusive, está desenvolvendo estudos no sentido de elaborar um anteprojeto de lei, estudos de comparação de leis com leis de outros países e tudo. Então, seria interessante ouvir o grupo no sentido de ideias, especialmente em cima do artigo 46, das limitações e exceções, para que a gente possa atingir o interesse público, o interesse da sociedade de uma forma geral. Porque hoje a lei é bastante desbalanceada, como citou o Ronaldo, é uma lei bastante restritiva, é triplos, vai além do que os tratados internacionais exigem do Brasil. E o interessante seria a gente caminhar nesse sentido. Se alguém tiver mais alguma colocação.
Tem um obstáculo dado em prática para evoluir um projeto de lei até virar uma lei, uma modificação de lei, tem uma tramitação de 2 a 3 anos, até 7 ou 8 anos.
É verdade. E a gente tem que fazer um trabalho forte no Congresso, porque o Executivo, ele promove a lei, mas na verdade quem muda a lei é o Congresso. Então a gente tem que estar participando dessas comissões de cultura e tem que estar lá dentro.
Então, qualquer modificação que fosse proposta hoje, esse ano, tem que ser projetada para daqui a alguns anos.
Né? É verdade.
Tem um outro dado que eu acho que é importante, que é o seguinte: se você fizer uma análise comparativa das legislações de direito autoral de todos os países, inclusive da América Latina, e tentar inserir, verificar em que pé que está a lei brasileira perante outras legislações, é muito aparente como a legislação brasileira é mais restritiva que a dos outros países. Então, assim, países como o Chile, que inclusive já assinaram o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, ou seja, eles têm obrigações internacionais no que tange à propriedade intelectual maiores que a do próprio TRIPS, TRIPS Plus também, mas aí, no caso, eles têm obrigação. Até o Chile acabou de propor no Congresso, tem mais ou menos 8 semanas, uma proposta de modificação da Lei de Direitos Autorais chilena, em que o capítulo de exceções e limitações tem mais ou menos 2 páginas. Só lembrando, nossas exceções e limitações tem 4 artigos.
A própria diretiva europeia, né, que envolve toda a comunidade europeia, ela é muito mais abrangente.
Então, existe também um problema que é o descompasso do que é a legislação brasileira hoje no que se refere aos países. Você olha, por exemplo, da Suécia, da Suíça, países envolvidos, dos Estados Unidos, que são os grandes arautos da propriedade intelectual harmonizada, o Instituto do Fair Use é muito mais amplo do que o Instituto da Lei Brasileira. Então, a proposta que a gente está trabalhando, eu entendo que existem 2 caminhos. Um é a modificação da lei inteira, que tem uma série de problemas. Ela aumenta aquele problema dos custos de transação que eu explicitei lá na minha palestra, principalmente, por exemplo, ao dar copyright do filme para o diretor e não para o produtor, como é o caso, por exemplo, da legislação americana. Então, o diretor tem que regular toda a transferência com os produtores, etc, etc. A criação do direito conexo para o produtor musical. Isso também foi uma coisa que mudou na lei de 98, que também aumenta o custo de transação, porque a gravadora vai ter sempre um direito que se coloca com o direito sobre o fonograma e assim por diante. Então, assim, essa é uma discussão. Existe a discussão que é a mais pontual, que é de olhar para o artigo 46 e especificar coisas que são urgentes. E aí, nesse caso, por exemplo, a questão dos pequenos trechos na lei brasileira, essa é uma questão muito grave. Porque essa é uma questão que ela gera problemas como aquele do iPod que eu mencionei, que a pessoa compra um iPod, mas ela, ao fazer a cópia do CD, ela não pode, porque a lei não deixa. Então, o que está problematizado aqui é o problema de legitimidade, de rule of law mesmo. Porque se você tem uma prática que milhares de pessoas têm a lei, mas a lei, aquela lei é fictícia, você tem um problema muito sério. Então, esse ponto eu acho muito importante, e é aquele ponto da digitalização. Isso eu acho que é um problema muito grave na lei brasileira. O que existe de acervo sendo perdido por causa do fato de que você não consegue as autorizações para fazer a digitalização, esse é um problema, assim, qualquer bibliotecário, qualquer pessoa...
Verdade, eu estava conversando com a Ângela Bittencourt, que está participando do grupo de acervos, e ela é coordenadora de formação bibliográfica da Biblioteca Nacional. E eles têm um problema enorme com relação à preservação da memória nacional, ou seja, a biblioteca hoje não pode fazer uma cópia de segurança do acervo que ela tem na biblioteca. Então, realmente é um dos problemas.
Só do domínio público, né?
Só de domínio público. Mas o que ele está apontando é que a legislação de outros países permite que você faça uma cópia de segurança na sua biblioteca para preservação da memória, né? Nem para disponibilização. Ou seja, disponibilização, hoje a Biblioteca Nacional faz com relação a obras em domínio público. Me parece que tem cerca de 40 mil obras já digitalizadas e postas à disposição do público. Mas o que ele está falando é algo mais sério, é você poder digitalizar o seu acervo para você ter uma segurança em cima do acervo que hoje existe e futuramente, à medida que a obra for caindo em domínio público, ela já está ali pronta para ser disponibilizada. Então, ou seja, isso realmente... não é só bibliotecas, arquivos, centros culturais, até onde isso está no ensino, e o próprio uso local, porque às vezes você tem usos para determinadas categorias, que é essa digitalização, independente de ter caído ou não de domínio público, ela poderia atingir a parte de ensino, nas escolas mais carentes, ou seja, como é que isso poderia ser feito para que a gente pudesse ter um acesso mais democrático em cima dessa informação.
Eu vejo esses dois problemas como os mais urgentes. Como eu disse, tem várias outras questões, várias outras problemas, mas eu acho que esses dois são...
Então, Ronaldo, você como advogado, você tem mais algum advogado? Tem condição. Vocês como advogados, então, vamos pensar assim, não tem como encaminhar uma nova lei, vamos tentar apontar quais são as lacunas dessa lei, quais são os eventuais artigos que poderiam ser alterados. Existe, assim, um caminho para que isso seja feito, uma proposta, uma redação desses artigos. Então, quais seriam os passos para a gente conseguir? A gente está percebendo que não existiu um artigo que fale especificamente sobre digitalização, sobre conteúdos digitais, para preservação no todo. Isso prejudica completamente, né,
a manutenção da memória.
E inviabiliza o projeto, a ideia do CGI de trazer os conteúdos à tona para a internet. Então, como que a gente pode encaminhar isso? Quais seriam, né, concretamente os passos para a gente poder procurar alterar, não sei se você já tem feito algum trabalho nesse sentido também de conscientizar, né, o governo da mudança dessa lei, ou em que pé que está essa situação?
A FGV, ela tem tido como interlocutor nesse processo a BPI, que é a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Então, a BPI, através da sua comissão de direito autoral, que a BPI cuida de vários assuntos, né? Cuida de patentes, marcas, etc. Mas ela tem a comissão que trata do direito autoral. tinha feito a proposta de um projeto de lei baseado no modelo americano, que é de criar um fair use no Brasil, de criar princípios gerais que entregassem para o juiz, vamos dizer assim, a capacidade de decidir no caso concreto o que era uso legítimo e o que não era. Esse projeto, apesar de ter sido aprovado em resolução da BBI, ele tem um problema considerando o nosso sistema judiciário. Porque se você entrega para o juiz, com a morosidade do juiz, o que acontece é que se cria um problema de incerteza jurídica e impede a pessoa de tomar decisões a priori sobre o que pode e o que não pode fazer. Então, acho que até agrava a situação. Esse entendimento de que o projeto não era o mais interessante começou a ser discutido a partir de novembro do ano passado. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar com a BPI e várias outras instituições ligadas à BPI, no sentido de tentar vir com outro texto que refletisse melhor o espírito da tradição brasileira, que é esse espírito de um texto muito fechado, muito específico, muito claro para lidar com o problema. E nessas negociações, em que nós negociamos não só com a BPI, mas com membros da BPI que estão ligados à área de produção de conteúdo e tal, que tem interesse direto nessa modificação, a gente percebeu que começa a surgir um clima favorável até dentro dessas empresas de conteúdo tradicionais, assim, vamos dizer assim, dessas indústrias do direito autoral que dependem e defendem com vigor esse direito autoral, até essas indústrias estão começando a perceber, não todas, mas pelo menos algumas, que é preciso fazer alguma coisa e que a nossa lei, de fato, tem ficado defasada. Então, hoje, do nosso ponto de vista, é uma negociação em curso, não existe um denominador comum ainda em termos assim, esse é o texto final de consenso de todas as partes, mas o texto final de consenso não é longe daquele que eu apresentei na minha apresentação. Aquele é um texto que pode ser ajustado para ser um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, mas com aquele texto ali a gente tem a base que eu acho que dá para negociar.
Você está se referindo àqueles dois?
Aqueles dois incisos.
E ficaria nisso. Eu acho que a gente poderia olhar uma perspectiva prática de como se faria isso. Exato. E de que modo envolver as áreas que são, digamos, mais...
Que é fundamental.
Um pouco... Que representam uma certa resistência em admitir mudanças. É compreensível, eu acho que do ponto de vista da indústria de livros, né? Do autor. Esse direito tem que ser preservado mesmo, mas agora essa relativização em relação à compatibilização do novo, da nova lei com respeito às técnicas contemporâneas, à internet, assim por diante. Mas talvez se existe, digamos, se a sua sensibilidade indica, você que tem dialogado bastante com a própria Associação Brasileira de Direitos Autorais, se já existe, digamos, uma compreensão, acho que valeria a pena a gente tentar traçar, talvez fosse produtivo, que passos nós poderíamos dar para tentar mudar, pelo menos, esses incisos que são, digamos, o que de mais, digamos, mal-estar tem causado, porque efetivamente eles são muito restritivos.
A gente pode colocar, inclusive, nós temos aqui num quadrinho com uma proposta assim, de apresentar agora no final do dia cinco questões, cinco desejos e cinco barreiras de cada grupo, né? Então a ideia, não precisamos tirar cinco, claro, né? Mas tentar trabalhar nessa direção. Então a gente pode colocar já a legislação, claro, como um entrave, né? E como desejo até uma proposta, então, de uma nova redação, no mínimo uma inclusão de um artigo específico para digitalização. Sim. E uma alteração de um artigo também que, de acordo com a tua proposta, pode ser alterado, né? E pegando um gancho com a legislação, quer dizer, nós poderíamos seguir durante esse mês a discussão desse assunto no ambiente online, né? Junto com a sua apresentação também você mandando para a gente, disponibilizando nesse ambiente. E para então, dia 2 de agosto, fecharmos mesmo esse consenso, já com o encaminhamento, né, de uma nova proposta de lei para procurar, então, cobrir a questão. Né?
Mas nesse meio tempo, até conseguirmos uma modificação legislativa, é consenso geral que estamos tão engessados que não há como trabalhar nesse atual panorama, nesse atual modelo que...
não entendi. Nesse atual panorama o quê? Na revisão da lei como um todo?
Não, não. Na lei que nós temos, no atual panorama legislativo que nós temos hoje. Nós estamos tão engessados que nós não temos subterfúgio, não temos como trabalhar com isso.
É o seguinte,
temos práticos, né?
Não, assim, de acordo com a lei como ela está hoje, para que se possa fazer digitalizações, utilização da internet, utilização, além daquelas que são previstas no artigo 46, que parece que são mais para a criação, para a liberdade de expressão, do que para a disponibilização do conteúdo, que é a parte de referências e tal. A solução é buscar acordos para que isso tudo aconteça. Parece um pouco difícil de se imaginar uma hora que você vai elaborar um projeto para digitalizar uma biblioteca, você conseguir contatar todos os editores, todos os autores e liberar todos os direitos. Isso parece um pouco difícil, mas essa é a maneira de se fazer do jeito que está hoje. Então, eu não sei, talvez... Isso porque a gente está falando de livro. A hora que a gente vai falar de acervos audiovisuais, a coisa fica muito mais difícil. Você tem inúmeros direitos envolvidos e tem ainda os conexos. Então, assim, talvez a gente teria que verificar quais são os objetivos e quais são os entraves objetivamente para ou propor alguma forma de acordos coletivos ou alteração da lei.
Sim, porque senão teríamos que aguardar até a alteração da lei para levar.
Eu pensei em acordos coletivos, em chamar a sociedade e as indústrias que são titulares dos direitos para propor o que se pretende fazer com esses conteúdos.
Eu tenho uma sugestão sobre o que dá para fazer nesse período. Um dos problemas que eu acho que são os mais complicados são as obras órfãs. São as obras que a paternidade, que ninguém sabe de quem é, onde é que elas estão. E apesar do nome, elas são a maioria. A minoria das obras são as obras que são controladas, registradas, etc. A maior parte das obras são órfãs. Então existe uma proposta do governo do Canadá, que eu acho até muito interessante, que não mexe com legislação, não mexe com nada, que é de se criar, por exemplo, um esforço das bibliotecas nacionais e outras entidades da sociedade civil de controlar data de entrada no domínio público. Então, tem muita obra que está todo ano entrando no domínio público, mas a gente não sabe quais são essas obras. E não há um controle, vamos dizer assim, centralizado, organizado, de distinguir as obras que estão em domínio público das que não estão. Então, ano que vem, Noel Rosa entra em domínio público, quer dizer, grande parte do que ele não fez com o Braguinha, que isso vai entrar depois. Mas pouca gente sabe. Não existe uma consciência de que Noel Rosa, ano que vem, está em domínio público. E assim como Noel Rosa, todo ano tem uma série de músicas, livros, etc, etc, que estão progressivamente entrando em domínio público. Então, coisa que dá para fazer é tentar um esforço organizado, uma espécie de recenseamento. O governo do Canadá já está fazendo isso. Eu acho que esse é um recenseamento que não é um órgão que vai sair pesquisando, mas tem que ser um recenseamento colaborativo, em que a gente use esse tipo de ferramenta que permite contribuições da sociedade para tentar estabelecer o que está e o que não está em domínio público.
Eu sei que até um tempo atrás a Biblioteca Nacional costumava fazer isso. Ela tinha uma relação das obras que caíam em domínio público. Eu não sei como está isso hoje. Parece que esse trabalho parou. E talvez a gente pudesse recuperar um pouco desses procedimentos, de como é que ela fazia para elaborar essa relação, enfim. Eu posso ver isso...
Isso eu acho uma excelente ideia, já seria só de existir um projeto como esse, você resgata já um conjunto de obras que você jamais esperaria que fossem resgatadas. Então, e não muda nada, não muda a legislação, não muda absolutamente nada.
Agora, ao mesmo tempo, eu queria considerar uma questão com vocês também. Existe uma necessidade, eu queria deixar claro na minha fala, de um diálogo e um entendimento mais profundo e mais continuado, mais permanente, digamos assim, com o setor produtivo. Né? Isso é fundamental por todos os pontos de vista, até porque nós temos uma tradição de Estado brasileiro que geralmente as coisas caem na cabeça dos cidadãos. Né? Nós temos que passar exatamente um outro tipo de trabalho, cooperação, inclusive. E aí, nesse sentido que você levantou, eu acho que algumas ações, por exemplo, poderiam ser perfeitamente acordadas, ações exemplares, acordadas com o setor privado, com o setor produtivo, com os autores. Nem que sejam ações pontuais, que não vão resolver, obviamente, o problema, que é só uma mudança de legislação, muda, de fato, e transforma, mas também algumas ações que possam ser exemplares na construção, inclusive, de chegar a um consenso em relação a essa lei. Não é?
É, eu acho que esse nosso encontro aqui pode ensejar a instalação de um fórum aberto, em que, por exemplo, a Associação Brasileira de Escritores tem a sua parte lá.
Claro.
Quer dizer, a Associação... O Câmara Brasileiro do Livro, vai esteja presente, e assim tudo, na área de música. Enfim, para que isso ganhe uma legitimidade, indiscutível, porque o Congresso será mais rápido em fazer essa modificação legal, se perceber que é um consenso, quer dizer, que ele não vai contrariar interesses.
Exatamente.
Agora, evidentemente que é preciso, então, levar em conta uma proposta equilibrada, né, que parte daqui, uma proposta que não, nem de longe fira ou... dê a impressão de que vai ferir interesses que são legítimos. Quer dizer, eu acho que, agora, eu tenho a impressão que isso não é difícil de fazer, porque existem essas instituições que reúnem os vários interesses, e eu acho que é possível fazer. Né? Isso, no entretempo, se nós pudéssemos avançar estabelecendo alguns pontos de confluência de interesses, né? E a gente, então, acho que poderia tornar isso público. Acho que a imprensa estaria muito aberta a esse tipo de debate. E através da imprensa, com a boa vontade da imprensa, que é perfeitamente esperável.
Esse é um grande desejo.
Um grande desejo.
Do grupo,
sim. Porque
né? Essa articulação com a sociedade civil, esse envolvimento, né, com todos os representantes, os interessados também, né, que ela é um grande interessado nessa solução, né, e é uma maneira de... buscar o apoio também, porque a questão é muito complexa,
complexa.
Não envolve apenas o direito autoral em si. Né?
É muito complexo. Nós estamos, nós, Instituto, nas duas pontas, porque nós temos acervos, que nós temos a intenção e o objetivo que nós perseguimos intensamente de disponibilizar, de abrir, de torná-los acessíveis, de um lado. De outro lado, nós somos editores também. Então, nós tivemos uma batalha campal para fazer o último caderno de literatura do Guimarães Rosa. Né? Mas ali não há discussão, porque são os detentores dos direitos autorais, né? Que preferem que a obra não seja aberta na sua integridade, né? E não fazem. Então, quer dizer, conheço bem os dois lados da coisa e acho realmente que é preciso com que a gente deixe claro aos setores interessados que não haverá, obviamente, nenhum risco de perda de direitos que, nos quais não deve se mexer. Eu acho que com esse equilíbrio a gente pode avançar. Assim.
Nesse sentido, o Ministério da Cultura ele tem um programa de debates, como eu falei aqui inicialmente, e a gente programou 6 seminários e 5 oficinas no Brasil todo para ouvir todos os diversos interesses da área. Vão ser a parte de gestão coletiva, que reúne todas as associações, os autores, os investidores, a área de expressões culturais também, que é uma outra área dentro da propriedade intelectual que o Ministério abraça, além do direito autoral. E, ou seja, esse programa de debate, esses seminários estão sendo hoje já contratados, empresas especializadas para fazer a organização disso. E a gente, ou seja, já, isso foi anunciado em novembro do ano passado pelo ministro Gilberto Gil. Nós fizemos um seminário em novembro, acho que o Ronaldo Lemos participou desse seminário. Então, a ideia é justamente isso, é ouvir todos os lados interessados para que a gente possa chegar no consenso. Ou seja, isso não é uma solução imediata, né? Realmente, são etapas que a gente vai ter que vencer, porque mudar a lei...
Concordo totalmente. Eu acho que assim a participação da indústria nesse debate
não vai haver.
Tanto que esse projeto que a gente está tentando levantar e discutindo com os interessados mesmo, a gente notou que há um interesse de diálogo e que eu acho que esse interesse tem que ser explorado e ele é fundamental, porque senão o que acontece é que a lei não muda, o espaço para a informalidade continua a crescer, isso é interessante para a indústria, que é o que está acontecendo hoje. Então a ideia é justamente essa de buscar um equilíbrio que reflita também o avanço tecnológico, etc. Eu acho que é fundamental, acho que como princípio é muito importante que esse debate seja integrado pela indústria e etc.
Eu assisto vocês na parte do esclarecimento também a respeito da questão, junto à indústria, principalmente a indústria editorial, entre os autores e também entre outros bibliotecários, por exemplo. É fundamental, porque existe um temor em relação ao novo, que é desconhecido, certo? Então isso traz uma barreira para a realização das ações que só no dia a dia a gente consegue perceber isso, né?
Nesse meio tempo, enquanto a gente tem essa estratégia pré-mudança de lei, como o Omar estava dizendo, estamos trabalhando a possibilidade de alterar pontos específicos da legislação, mas enquanto isso não sai, há iniciativas possíveis de serem tomadas no sentido de melhorar a situação atual. Agora, há iniciativas também no sentido de permitir que a situação não piore. E aí eu penso, por exemplo, em duas questões, dois acordos internacionais, o de Broadcasting Treaty e o Webcasting Treaty, que vem sendo negociados no âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual e que aumentam os direitos conexos, tornam mais difícil ainda. Por exemplo, isso está banal e importantíssimo. No caso do Broadcasting Treaty, por exemplo, todo mundo no Brasil que tem aquela parabólica grandona que pega a programação fora dos centros urbanos, onde as retransmissoras não chegam, passam a ser criminosos. Estariam roubando o sinal. São 15 milhões de pessoas que fazem isso no Brasil. Então, quer dizer, não só tentar melhorar, mas evitar que piore.
Nesse sentido, o Ministério tem uma atuação forte, que a gente participa da negociação no fórum da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E a nossa posição é justamente isso, tentar evitar que exista uma outra camada de direitos em cima dos direitos já existentes. O Brasil tem tido uma atuação forte junto com a União Europeia e os Estados Unidos, basicamente são esses três, o Ronaldo está acompanhando isso.
A gente participa de todas as reuniões.
São os três.
Uma vez que a lei não cobre, né? Não cobre todas as possibilidades, todas as eventualidades, então passa a existir, né? Lei por cima da lei, que
nosso consenso é justamente não deixar que esse tratado crie uma nova camada de direitos e faça com que a nossa lei seja mais restritiva do que ela já é. O Ministério entende que a questão da pirataria de sinais pode ser resolvida não pela lei do direito autoral, mas pela própria lei das comunicações. Então a gente trabalha nesse sentido, né? E a atuação do Brasil foi muito forte. E o que a gente tem como aliado agora é até a questão das grandes empresas multinacionais e das grandes americanas não estarem favoráveis ao tratado.
Houve uma mudança de posição dos
Estados Unidos.
Os Estados Unidos defendiam o tratado com afinco, era um grande motor por trás da negociação do tratado. E aí o lobby foi feito não pelas broadcasters americanas, mas pela, por exemplo, IBM, Cisco e outras empresas de tecnologia, Verizon, etc. E que se reuniram e aí falaram, olha, nós não temos interesse que esse tratado seja aprovado. Então os Estados Unidos mudam a sua posição, dizendo, olha, então não temos...
Ou seja, sem o apoio dos Estados Unidos, dificilmente o tratado vai passar. Então nós estamos relativamente tranquilos. Com relação a isso.
Não apenas o Broadcasting Treaty, como o possível Webcasting Treaty, que já se comenta, que aí seria para criminalizar todo mundo que usa eBully, BitTorrent, enfim, esse tipo de prática, inclusive não comercial, sem fim de lucro e tudo. Então, acho que para a gente, acho que seria uma iniciativa, até para o comitê gestor mesmo, eu falo quanto mesmo do comitê gestor, para a gente... acompanhar mais isso e poder informar, inclusive, a sociedade do que está acontecendo, porque a gente acaba sabendo das notícias indiretamente. Seria interessante ter uma fonte de informação que a gente pudesse consultar a evolução dos acordos, como é que isso está tramitando.
Dentro do que o Omar falou também, desse período em que a lei não é aprovada, acho que talvez a principal discussão seja a discussão de um modelo de negócio, que tem a ver com esse medo do novo. Eu acho que, nesse caso... Eu acho que um esforço de poder discutir outras alternativas de negócio que estão surgindo e de forma descentralizada, não organizada, mas estão já por aí. Eu acho que isso é fundamental. E isso é um ponto de convergência que eu acho que tanto a indústria... indústria tem interesse em participar, o terceiro setor tem interesse em participar, porque isso é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Então, sem medo das tecnologias, enquanto visualizá-las como oportunidade de negócio também. Então, eu acho que um fórum que discutisse tanto a questão da propriedade intelectual quanto a questão de novos modelos de negócio que muitas vezes não dependem da propriedade intelectual, eu acho fundamental. Por exemplo, hoje ainda parece esotérico falar nisso, mas no Japão, um dos setores que mais crescem é romance por SMS de celular. Que o japonês vai para o trabalho e fica lendo o romance. Mas não é um romance que pega-se lá um escritor japonês e coloca no celular. Não é isso, porque esse escritor japonês não escreveu pensando naquele meio. Mas hoje existe uma geração nova de autores que já escreve pensando para o meio celular.
Exatamente.
Uma outra coisa muito interessante, um estudo que foi feito nos Estados Unidos, dizendo que as pessoas dizem que, o senso comum diz, ninguém vai ler livro na tela, né? Ninguém vai ler livro na tela. E isso, geralmente, quem diz isso, são pessoas que muitas vezes passam 8, 9 horas lendo coisas na frente do computador. Ela não está lendo um livro na tela, mas ela fica 9 horas ali com o computador aberto lendo coisas na tela. Então, a questão talvez seja de tentar descobrir também qual é a linguagem que é necessária de se colocar ali na tela que facilite a leitura. Porque hoje existe um fato, muita gente passa cada vez mais tempo lendo coisas em frente ao computador. Então, a falácia dizer que as pessoas não leiam o que está na tela, leem sim. A questão é um problema de linguagem. Qual é o formato novo que se precisa investigar, precisa pensar, levar a sério essa questão de qual é o formato que leva a informação e prende a atenção ali na tela. Então, eu acho que discutir esse tipo de tecnologia é muito importante. Isso me faz uma conexão. Eu fui no Chile, no seminário da CEPAL, organizado pela ONG, e fizeram não sei se tinha alguém do Ministério da Cultura lá, mas a rodada de discussões era qual a importância econômica das exceções e limitações ao direito autoral. As exceções e limitações geram emprego, uma das questões. E aí chamaram um professor espanhol, muito tradicional, para fazer a apresentação, e a conclusão que ele chegava ao final é que as exceções e limitações não geravam nenhum modelo de negócios, com exceção das empresas de press clipping. Que as empresas de press clipping eram as únicas que se baseavam nas exceções e limitações. Aí eu levantei a mão e falei, o senhor está se esquecendo dos mecanismos de busca na internet. O Google, por exemplo, é um mecanismo que só existe por causa das exceções e limitações do direito autoral. E é uma das maiores empresas do mundo. E não é só o Google. Hoje existe, muito claramente, milhares e milhares de modelos de negócio baseados nas exceções e limitações de direito autoral. O que um mecanismo de busca faz é pegar o conteúdo das páginas, indexar, então ele faz uma cópia daquele conteúdo, e aí quando você busca, ele busca internamente no seu servidor e te retorna um pequeno trecho. Ele não faz a cópia da página inteira, mas te dá um pequeno trecho da página. Então a dúvida é, se isso é proibido, então não tem mecanismo de busca na internet. Outros mecanismos que surgem em cima das exceções e limitações, Wikipedia. A Wikipedia precisa de exceções e limitações para colocar citações, trechos, etc. O direito de citação é uma das exceções principais. Então, eu ainda se escuta hoje que não podemos privilegiar o debate sobre exceções, porque eles não geram modelo de negócio nenhum. Geram sim. E essa é a questão. Então, eu acho que essa discussão do modelo de negócio é uma das outras possibilidades também.
Mas o que a gente vê aqui é nitidamente no plano mais amplo, descompasso nas velocidades relativas, né, da tecnologia com o direito, sobretudo no Brasil, que é um direito muito privatista. Quer dizer, há uma propensão, mesmo os tribunais são muito privatistas. O direito de propriedade é sagrado no Brasil. Quer dizer, ele vai para além de uma instância jurídica apenas e se transforma. Né? Se você olhar a jurisprudência, os juízes, quando você fala em propriedade privada, está acabado. Quer dizer, não discutem mais. Então, nós temos um problema cultural nesse momento. Né? Então, para isso, eu acho que se a gente não mobilizar numa dimensão maior, vai ficar difícil a gente, com argumentos, os melhores que tivermos, conseguir sensibilizar. Sobretudo, digamos, aquelas pessoas que têm interesse nesse desfecho de uma legislação que é restritiva, e que eu acho que são as pessoas que nem jornal, as pessoas que têm acesso à internet. Todos os jornais hoje têm, num dia da semana, pelo menos uma página, um caderno voltado para a informática. Não. Nós não estamos falando só de informática, nós estamos falando de direitos autorais, é um sentido muito mais amplo. Mas, de qualquer maneira, se nós pudéssemos nos aproximar dos editores dessas colunas, dessas, ou de publicações especializadas, e começarmos a fazer um debate que se torne público, porque isso é do interesse deles. Porque aí a gente sensibiliza a população, é diferente. Entende? Quer dizer, sem embargo de fazer esse esforço primeiro, de falar diretamente com enfim, os meios de produção, né? Digamos, o interesse econômico envolvido nisso, mas acho que isso é uma coisa perfeitamente factível. Era como se nós estivéssemos fazendo essa conversa nossa aqui, na presença de um jornalista, enfim, ele faria perguntas, nós responderíamos e assim por diante, e fazer um suprimento de informações, né, para essa imprensa que é interessada, que é especializada. E isso acaba mobilizando a opinião pública, que eu acho que é muito importante.
Agora, eu queria colocar só uma questão assim, relacionada à tecnologia. Né? Vou pegar um fato e fazer uma pergunta. Recentemente, saiu na mídia que a editora Pearson desenvolveu uma tecnologia, junto com a Microsiga, para fazer um controle da cópia de livros em bibliotecas, em escolas. Então, montar a pasta do professor e a escola podia comprar. Então, ao invés de comprar um livro, ela já comprava a cota e aí ela podia tirar aquele número de cópias, né? Então essa tecnologia já está vindo aí, né? Quer dizer, é um combate, inclusive, aquela xerox pirata que fica na esquina, né, para evitar a cópia de livros. Vocês acham que, assim, algumas das respostas, as lacunas da lei de direitos autorais, ela pode vir através da tecnologia, né? Quer dizer, será que a tecnologia por si só conseguiria responder e resolver algumas questões ou a gente teria mesmo...
Eu acho que a tecnologia, enquanto ferramenta de gestão, né, o que a gente chama dos DRMs, né, ela é benéfica, mas enquanto restritiva, impedimento de cópias, a gente tem que tomar, que são as TPMs, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode ir de encontro às próprias limitações e exceções, pode ir de encontro ao domínio público, pode ir de encontro à cópia de pequenos trechos que hoje a nossa legislação permite. Então, a gente tem que estudar essa questão com bastante cuidado.
Né? A gente poderia colocar isso como uma questão dentro
Uma outra coisa nesse sentido, criar muito cuidado para, com as tecnologias, não construir fatos consumados, que depois sejam difíceis de reverter, mesmo com a mudança da legislação. Por exemplo, em relação a essas restrições, você pensa, hoje, em relação à TV digital, se discute se a TV digital terá ou não restrições à gravação, à cópia de conteúdo, inclusive cópia para o sujeito assistir mais tarde, que agora não estou em casa para gravar, para poder assistir mais tarde.
Tem que tomar muito cuidado.
Ou o professor que vai gravar um documentário para exibir na sala de aula para os alunos, cuidado, absolutamente sem fim de lucro. Às vezes, um documentário que passou numa TV aberta, que os alunos talvez até pudessem assistir na TV aberta, mas que o professor resolveu gravar para poder ir em sala de aula fazer comentários e tudo. Caminha-se para isso. Então você tem um problema de que se você começa a vender equipamentos de TV digital, por exemplo, nesse caso, que tenham esse tipo de ferramenta, depois a legislação já passa a operar a partir do fato consumado, porque as pessoas já terão nas suas casas equipamentos com esse tipo de restrição. Então é preciso ter cuidado para a implementação das tecnologias de acabar não impondo um caminho que nem mesmo a legislação consiga reverter.
Agora, Renate, a indústria editorial tem tomado providências, digamos assim, tecnológicas contra a questão da pirataria, que eu acho que inclusive no debate fica bastante claro o que é a pirataria e aquilo que é o uso do acesso, né, permitido por lei, etc, etc, regulamentado. Quer dizer, não apenas essa saída da Pearson, né, mas também já está sendo desenvolvido uma espécie de cartão que viria junto com o livro que você vai fazer o download. Quer dizer, tem aquele cartão que você vai receber pelo correio, você não consegue fazer o download. E aquilo é apenas uma única cópia, etc, etc. Tem várias investidas que tecnologicamente a indústria está fazendo. Né?
Ou seja, a lei permite que você faça cópia de pequenos trechos do livro.
Seria um livro de download. Por exemplo, a editora vende aquele livro, que é o que acontece normalmente hoje. E que gera toda essa insegurança também na indústria editorial. Você faz uma venda por internet, por download, a pessoa faz o download e reproduz aquilo.
Quando deixa de ser um livro e passa a ser
sim,
um software.
Sim, mas por lei ela tem direito a reproduzir um pequeno trecho do livro.
Mas não um pequeno trecho, aí seria o livro todo, que ela vende.
Sim, mas se você põe uma medida tecnológica, o problema é que se você põe uma medida tecnológica do jeito que a indústria editorial está querendo pôr em cima do livro, ele impede que futuramente, quando esse livro caia em domínio público, esse livro seja feita uma reprodução desse livro. Pode impedir, entendeu? Ou então, pode impedir que o proprietário comprou o livro, eu comprei o livro, eu quero imprimir uma página do meu livro que eu achei interessante, vou dar para o meu professor ler, sei lá, e eu não vou poder fazer isso. Então, tem que, aí é o cuidado
de você... Você já acorda hoje com o Globo, por exemplo. Você chega no Globo, você tenta salvar uma parte da matéria, mesmo que você tenta salvar uma frase da matéria. Ele proíbe isso. Acontece que a lei permite pequenos cópias de pequenos trechos. Mas aí o que é pequeno trecho?
E aí você mas
aí é
essa aí situação.
É aquele que pretende resolver o problema
para
isso.
Ele pode decidir que ele não quer nem um trecho.
Pois mas aí a tecnologia, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma grande reportagem e lá no meio tem uma citação de alguém que eu achei interessante. Eu não quero fazer a cópia da reportagem, quero fazer a cópia desta citação. Em tese, isso é um pequeno trecho, a lei me permite. Uhum. Mas a ferramenta tecnológica que o Globo adota me impede de fazer a cópia deste
então,
pequeno trecho.
Tem que acompanhar de perto.
Mas veja bem, a partir do momento que você tem uma legislação hiperrestritiva, o aumento da abundância da informações, nós entramos na arena dos peões. Mas é isso que está acontecendo.
Porque a arena do peão é
dessa. Não faz sentido.
A parte que a tecnologia... passou um trator, para a realização. É o que isso é, o que os franceses dizem, batida avança.
Eu não posso
dizer, só se você vai alinhar, você vai informar. Vai tornar informal. Uma pequena formalidade que ainda existe e que é pervasada por uma torrente de pirataria, na verdade, se você olhar as práticas cotidianas, todo mundo burla a lei. Quer dizer, o tem código lá, e hoje tem automóvel, tem tudo, então o que acontece? Quer dizer, esse debate é tão mais importante quanto é importante preservar uma legislação contemporânea no Brasil. O cara não é contemporâneo. O que nós estamos dizendo é o seguinte, olha gente, o que nós procuramos fazer é atualizar a legislação brasileira, né? E fazer com que ela dê conta do fato consumado, porque isso afeta a combina, não adianta. Entende? Se nós não estivéssemos reunidos aqui, né, nós estaríamos certamente praticando alguma burla em casa. É o que a gente faz, porque é impossível não fazer. Então, a tecnologia colocou uma questão a sociedade brasileira não quer discutir. Né? E o que vai acontecer? A lei vai ficar de tal modo impraticável, que aí sim você pode ferir direitos e pesadamente. Né? Então, essa aqui é a questão do âmbito da sensibilidade, da urgência disso.
Instrumentos que é porque a questão é uma questão de tudo econômico.
Imagina uma lei em 8 anos, quer dizer, que é o prazo de reação. Que é 8 anos, o que terá acontecido da tecnologia?
Agora vamos falar um pouquinho do Creative Commons, né? Porque
Só para concluir o pensamento dele, eu acho que é uma questão também econômica. Me parece que o preço do livro, especialmente do livro didático no Brasil, é muito caro. Então a gente tem que começar a ver também que outras medidas podem a gente pode tomar com relação ao problema da indústria editorial, que com certeza o nosso colega do PNLLL acompanha de perto. A indústria editorial hoje ela não paga impostos. Que já foi uma medida importante que o país tomou em função de beneficiar a produção de
papel.
Não paga nenhum tipo de imposto, a não ser imposto de renda.
Por exemplo, toda a parte de encargos trabalhistas, isso existe em qualquer outra empresa.
Mas aí,
toda produção no Brasil é muito cara. Se você comparar o preço de qualquer produto no Brasil com países fora, nossos produtos são muito caros, em razão de uma série de tributos, não só os tributos indiretos sobre produtos. Então, acho que a questão de verificar o preço do livro é muito mais complicada.
Você
vai com uma questão de política pública.
Agora, eu só queria chamar a atenção num aspecto também, que passa pelos outros também, os outros pontos, que é o seguinte, eu acho que nós devemos fazer esse debate com... parece que é um consenso de fazer um debate mais amplo, envolvendo setores, mas acho que seria conveniente, não sei nem se a experiência de vocês na GV ou mesmo no Ministério, Porque a questão dos direitos autorais envolve uma série de indústrias, né? Quer dizer, eu acharia importante verificar as peculiaridades de cada uma das indústrias. Porque, por exemplo, se você colocar a indústria do audiovisual com a indústria editorial, isso aí existe é um abismo tremendo. A organização dessa indústria, das cifras envolvidas, das necessidades, etc. Então, eu acho que essa, uma particularização do debate também faz parte do movimento desse debate como um todo.
Com certeza. Importantíssimo isso. Então, vamos falar um pouquinho do Creative Commons? Em que medida que o Creative Commons e conteúdo em domínio público podem ser promovidos? Né? Eles vêm para resolver essas lacunas, eles para dar ao autor todos os direitos e ele decide?
Bom,
como vocês veem
o Creative Commons, acho que ele entra um pouco também na perspectiva do Omar. Enquanto a lei não muda, o que acontece? O Creative Commons, eu acho que a essência dele é o fato de ser voluntário. Então, o Creative Commons jamais vai dizer para nenhum autor, olha, você deve colocar a sua obra através da licença do Creative Commons. Ele não tem essa pretensão normativa. Na área de conhecimento científico, sim. É a única área em que o projeto não se chama Creative Commons, se chama Science Commons, e aí ele tem uma pretensão normativa. Ele prega, nesse caso, ele diz que o conhecimento científico, de fato, deve ser público. Mas na área da criação intelectual, a essência do projeto é esse caráter voluntário. Então, cabe a cada autor decidir se ele é conveniente ou não para a sua criação, para o seu modelo de negócio, para a forma como ele gostaria de disseminar o seu conteúdo. O que é interessante notar é que, com esse caráter voluntário, hoje já tem mais ou menos 140 milhões de obras licenciadas através do Creative Commons. Então, por exemplo, você tem agregadores musicais como sites como SoundClick nos Estados Unidos, tem 300 mil músicas em Creative Commons. Você tem gravadoras, por exemplo, a Magnatune na Inglaterra, que só trabalha com música em Creative Commons, é uma das gravadoras que tem sido mais bem sucedidas do ponto de vista de modelo de negócio. E por aí vai. Então você tem essas iniciativas, e o que eu acho que é interessante do Creative Commons está dentro daquela ideia do modelo de negócio, que é a possibilidade de experimentar. Então, o Creative Commons ele é uma plataforma de experimentação, que o próprio autor individual tem condição de exercer e que, pela experiência com o projeto, a gente tem compilado e verificado uma série de casos bem-sucedidos com a utilização do projeto. E aí a questão que se põe é que lições e que experiências é possível aprender com essas iniciativas.
Mas
então, essa é um pouco...
Ele compensa, ele paga, ele tem assim um valor econômico, ele traz algum valor econômico para o autor, quer dizer, uma vez que você se libera dos seus direitos autorais. Então, você criou uma música, mas você tem outros elementos que estão envolvidos nessa criação. Então, você adota esse modelo. Como fica essa viabilidade econômica desse modelo? Isso é sustentável?
Essa é a questão principal. Primeira coisa que assim, eu vejo muito no debate a necessidade de esclarecer alguns pontos. O Creative Commons ele não é uma ferramenta para o autor abdicar dos seus direitos autorais. Muito ao contrário, até o ministro Gilberto Gil diz isso, ele é uma ferramenta para que o próprio autor possa ele mesmo gerenciar os direitos sobre a sua obra. Então, como o Creative Commons trabalha com níveis de licenças, você vai ter desde licenças extremamente restritivas, que dizem, olha, é proibido o uso comercial, é proibido mudar a obra, é proibido uma série de condutas, mas é permitido, vamos dizer assim, o sampling, que é o direito de samplear a obra. Então, isso é uma das posições do Creative Commons. Até licenças muito amplas, que você pode dizer o seguinte, olha, pode fazer tudo, pode inclusive vender, a única retribuição que eu quero é crédito. Então, nesse sentido, e dentro dessa ideia do modelo de negócio, é essa a possibilidade de experimentar. Então, tem autores, por exemplo, que disseminam a sua obra do ponto de vista não comercial, ele diz, pode mandar para um amigo? Pode. Pode usar na escola? Pode. Pode tocar na rádio comunitária? Pode. Mas ele continua a explorar a obra economicamente, por exemplo, com licenciamentos para rádio e TV, direitos de sincronização, os direitos de ECAD, o autor não abdica daquele direito de ECAD. Na internet pode circular à vontade, mas tocando no rádio, eu recebo lá a minha, meus direitos autorais. E por aí vai. Então, desde esses modelos em que o artista se remunera por show, até compositores que recebem através do ECAD, maximizando o alcance da sua obra através da, da disseminação. Então, eu acho que esse é o componente principal, que é essa possibilidade de experimentação que esse tipo de modelo permite.
Mas, Ronaldo, só uma coisa. Em que pese é, esse, essa não ambição normativa, digamos, do, do Creative Commons, eu acho que tem algumas coisas para a gente pensar. Por exemplo, no Brasil hoje, é impossível se falar em cinema sem se falar em verba pública. Quer seja de governo pondo diretamente, editais, por exemplo, Petrobras, BNDES, quer seja por renúncia fiscal. Acho que, se fizer um levantamento, deve ter um filme que tenha saído nos últimos anos que não tenha ou renúncia fiscal, que é dinheiro público, ou é, dinheiro colocado diretamente. Aí eu acho que cabe ao Estado pensar o seguinte: vamos colocar dinheiro, direta ou indiretamente. Haverá algum tipo de cobrança em relação a... O sujeito ele não é obrigado a fazer uso de renúncia fiscal ou de editais das estatais. Ele pode captar no mercado. Tem, inclusive, agora criação de fundos em bolsa para tentar captar recursos no mercado. Agora, desde que ele esteja se candidatando a fazer uso de recursos públicos, aí eu acho que cabe ao Estado pensar que tipo de política de direito autoral você vai ter para essa obra.
Essa discussão ela é importante e ela é uma discussão que tem surgido. Uma das propostas que eu já ouvi diz o seguinte: filme é feito com financiamento público. Ele tem um período de exploração de 10, 15 anos, que é o tempo que na indústria cinematográfica é até 3 vezes mais que você tem para recuperar o investimento. E depois ele pode ser licenciado para uma licença de uso não comercial, em que você permite acesso para a escola, etc., e usos não comerciais. Mas se ainda houver uma exploração subsequente, ainda é possível acontecer. Essa é uma coisa. A opinião que eu acho mais interessante nesse debate é do Kaká Diegues, e aí está dentro dessa ideia do Franceschi, que é de envolver mesmo também o pessoal que está produzindo filme para a gente entender o que, que se pensa. Tanto a geração mais tradicional, como a geração nova, Bruno Viana e outros documentaristas que estão trabalhando já com novos modelos. E o Kaká Diegues, numa entrevista para a Folha de São Paulo, disse o seguinte: perguntaram para ele, mas Kaká, qual a razão de se ter uma cinematografia no Brasil, sendo que a maioria absoluta dos filmes são um desastre econômico, não são vistos nem por 100 mil espectadores, o que não paga nem a despesa das cópias? E ele deu uma resposta que eu acho brilhante, com a qual eu concordo, que disse o seguinte: todo país precisa ter uma cinematografia permanente. E isso é fundamental, porque você documenta modos de falar, arquitetura, etc., etc. Então precisa fazer filme, estamos de acordo. E aí ele diz o seguinte: o que nós precisamos resolver é a questão do acesso a esses filmes. Esse é o ponto
que se reproduz também nos livros.
Ou precisa resolver a questão do acesso, etc. E o problema do acesso, aí eu acho que passa nessa proposta, que é uma proposta muito interessante, de que você não elimina a possibilidade de exploração da obra, mas você teria, vamos dizer assim, alguns direitos de acesso sendo oferecidos ao público depois de um prazo razoável de exploração, apesar de após esse prazo ter sido.
Eu penso, por exemplo, hoje o governo incentiva telecentros comunitários, está financiando, o próprio Ministério da Cultura está financiando a criação de cineclubes, entidades que tiverem auditórios a partir de 80 pessoas e tudo, podem se candidatar a receber o material de projeção digital para exibir tudo. Só que aí você tem um problema: você financia o cineclube e depois você não tem acervo para passar. Quer dizer, é uma experiência sem fins lucrativos, você tem que preencher uma documentação enorme comprovando que ele não vai usar aquilo para finalidade de lucro, que ele vai deixar disponível para a comunidade, mas ele não tem acesso ao acervo. E, em compensação, do outro lado, tem um monte de gente que produziu, que não conseguiu exibir. Com financiamento público. Você tem ideia? Na semana em que Shrek, em que Homem-Aranha e Piratas do Caribe...
Salas, 2010 tinham feito...
Das 2.500 salas no Brasil, 2.010 estavam com filmes de Hollywood. 1.800 e poucas, sei lá, estavam com dois filmes. Com Homem-Aranha e com Piratas do Caribe. Significa o seguinte, que no Brasil hoje você faz 50 filmes, mais ou menos, em média.
Exato.
Nem metade disso chega às salas de cinema.
No Brasil você faz 400 filmes, só 50 chegam.
Mas, olha, um outro dado,
no chamado Espaço de Banco Cinema, tem um compromisso com a exibição de cinema brasileiro, chamados filmes produzidos pela chamada produção independente, que são os filmes mais interessantes e não são, enfim, não são aceitos no circuito comercial. 70% a 80% da exibição é feita nessas salas do Espaço Público Cinema, que é uma rede pequena. Uhum. Uhum. A situação do Brasil, quer dizer, então, se produz 400 filmes, não fosse essa rede, desses 50, não seria uma exibição. 100%. Quer dizer, é uma coisa assombrosa essa. Né? Então, por quê? Porque a rede de exibição está inteiramente na mão de empresas multinacionais que não têm interesse na produção brasileira.
Nesse sentido.
Quer dizer, então...
E essa discussão, vamos voltar um pouquinho para o modelo de negócio, que eu acho que essa é uma discussão, né, profunda e longa, né? E a gente não vai com certeza chegar a uma conclusão aqui nesse curto espaço de tempo. Mas como que a gente pode evoluir nessa questão? Né? Quais são as propostas interessantes?
E essa questão leva ao diálogo sobre a Convenção de Diversidade da Unesco, que é um instrumento muito bem escrito, que sofreu uma resistência enorme dos Estados Unidos, foi aprovada apesar dessa resistência, e é a convenção hoje que permite a adoção de medidas para lidar, por exemplo, com esse problema da distribuição. Então a convenção está em vigor há pouco mais de um ano, ainda não se sabe muito bem o que fazer, mas é uma das possibilidades. Eu até falei para a Jurema Machado da Unesco que é preciso gerar uma cooperação entre os órgãos da ONU. A OMP, que é a Organização Mundial do Programa Intelectual, precisa falar com a Unesco, porque é interessante, você vai numa reunião da OMP e vai na reunião da Unesco, parece que você foi numa reunião em Júpiter e outra em Vênus, entendeu? É dois planetas completamente diferentes. Então, essa intercâmbio é fundamental. E, nesse caso, a Convenção de Diversidade tem força normativa e ampara a adoção de políticas públicas justamente para...
Existe até uma proposta do Ministério da Cultura, porque a convenção tem um fundo, né? Então, existe uma proposta de uma taxa regulatória em cima das produções desses grandes blockbusters por número de salas e por número de cópias, né? Agora, as cópias digitais parece que já estão... mudando, né? Então, a gente pode fazer por cima, estipular o número de cópias, e o que for acima desse número é taxado, ou o número de salas, e o que for superior a esse número de salas ser taxado. Isso é uma proposta interessante, e tem um capital político também importante para o Brasil, porque esse fundo, ele auxilia todos os países em desenvolvimento. Né? Agora, quanto à questão do que vocês falaram aí, do fomento, né, com dinheiro público e tudo, o Ministério, a partir desse ano, ele já incorpora nos editais dele uma autorização de uso para que, se ele quiser usar para utilidade pública aquele projeto, aquela obra, enfim, que foi elaborada com recursos financiados pelo Ministério, ele tem o direito de elaborar. E uma outra coisa que eu queria dizer, agora falando dessa questão do fundo que eu lembrei, é que nós temos toda uma tecnologia e uma metodologia de editais, que isso pode ser repassado para o comitê gestor, porque vocês têm um fundo também. Então, toda essa tecnologia de montagem, de preparação de editais e tudo, é voltado para uma política pública, o Ministério já tem uma metodologia para isso. Em cima de tecnologia e tudo. Então, isso é importante se o comitê gestor quiser adotar, a gente exporta isso para vocês, não tem nenhum problema.
Agora, só uma questão. Esse tema do audiovisual, ele serve de exemplo para uma questão que a gente pensa, às vezes, modelos alternativos, como se um modelo de mainstream estivesse dando certo. Em alguns lugares está dando certo. Mas no caso do audiovisual, não está dando certo. Então, por exemplo, a tua apresentação naquela videoconferência que a gente fez sobre o modelo da Nigéria, eu acho que indica bem isso. A Nigéria hoje é o maior produtor de cinema do mundo, né? Ela produz a maior quantidade de filmes do mundo.
Mais do que a Índia?
Mais do que a Índia.
Eu tenho a impressão que eu vou falar disso hoje à noite, porque estava cultural às 7h30. Né? Hoje eu vim aqui falar de programa intelectual e vou falar de modelo de negócio à noite. Então,
pois é, o que
eu acho que eu vou falar disso? Se vai ter alguém que vai nos dois, eu quero falar
de uma coisa. Pois é, o que, que eu acho que aquele, esse exemplo que vocês estudaram indica? Quer dizer, como a Nigéria é um país muito pobre,
não passou pela cabeça nem do mais delirante nigeriano copiar o modelo de Hollywood. Então, ao não poder copiar o modelo de Hollywood, criaram um modelo próprio.
Isso.
A gente aqui ainda vive um pouco à sombra de alguns modelos consagrados. Então, por exemplo, o cinema se pensa ainda no Brasil em termos de janelas. Então, aqui a janela do cinema, depois vai para a janela do DVD, depois a janela TV paga, não sei o quê. E esse modelo está falido. Assim, se sustenta para aquelas grandes indústrias, mas está provado que para o cinema nacional não se sustenta. Se você tirar o financiamento público, o cinema nacional desaparece no dia seguinte. Então, eu acho que talvez esses modelos de negócio eles são importantes não só como modelos alternativos. Às vezes eles acabam sendo os modelos possíveis. Porque...
O caso da Nigéria é bastante interessante porque acontece o seguinte: o Brasil produz 50 filmes, Estados Unidos 600, a Índia 900 por ano, a Nigéria produz 1.200. E o cinema nigeriano é a segunda fonte de emprego na Nigéria. Ele gera 1 milhão de empregos, estando atrás apenas da agricultura e acima do petróleo. É um negócio inacreditável. E o que isso que você falou é muito importante ver, que é o seguinte: na competição global com Hollywood, só existem 4 países que conseguem superar Hollywood na competição, nesse modelo das janelas, etc. Um é a Coreia, porque usa a sua capacidade de barreiras alfandegárias, etc., cotas de tela de uma forma muito ousada. Outro país é a China, que tem um regime autoritário, então as pessoas assistem os filmes que o governo manda distribuir. O outro é a Índia, por uma questão cultural em que o indiano não assiste filme hollywoodiano, porque ele não se identifica com o que está acontecendo na tela. E o outro é Hong Kong, que tem uma indústria de filme de ação, que é importante ali na Ásia, e consegue superar o Hollywood. O outro membro desse clube foi a Nigéria, porque criou um modelo de negócio em que os filmes são feitos direto em vídeo digital, com custo de produção que fica entre 30 e 100 mil dólares por filme, roteiros muito localizados que contam a história que o povo da Nigéria identifica com aquela história que está sendo contada, então as pessoas têm interesse em ver aquilo. Então é interessante, os filmes são assim: The Bus Driver, motorista de ônibus. Aí tem The Bus Driver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque todo motorista
tem de ônibus
compra. Compra, não, e quem tem família de motorista de ônibus compra, não sei o quê. Então é um negócio espetacular. Inventaram isso lá na Nigéria. E é um modelo extremamente lucrativo, porque os filmes são vendidos a 3 dólares. Se você vender 10 mil filmes, você já está pagando a sua produção e tem um lucro extraordinário, você entendeu? Os filmes começaram a ficar populares em outros países da África. Então a Nigéria exporta hoje para o Quênia, para a Tanzânia, para a Uganda. E é interessante que foi feito agora um canal de satélite na Nigéria, se chama Africa Magic, que transmite os filmes para o continente inteiro. Só passa filme nigeriano 100% do tempo. E é o canal mais assistido na África. De satélite. É o número 1.
E não está em sala de exibição.
E não está em sala de exibição. Tem zero. Mas agora tem um projeto de construção de 1.500 salas de cinema. E sabe qual o truque? Todas em digital. Sabe por quê? Porque Hollywood não entra. A gente trouxe os produtores nigerianos aqui, eles falam umas coisas incríveis. Eles falam assim: olha, sabe qual é o problema de Hollywood? É que eles usam a tecnologia obsoleta, que é celulóide. E a gente já usa vídeo digital de alta definição. Nas nossas salas de cinema, não vai ter projeto.
Mas é que eles estão começando a
instituir a rede.
Eu não quero sucatear. O investimento está lá. É isso, só perto.
Eu conversei com o pessoal.
Estou começando agora. Eles começam.
O pessoal do Nós do Morro, lá no Rio de Janeiro, que faz cinema na favela. E é muito interessante, porque eles produzem 6-7 filmes por ano. Os filmes são bacanas, sobre temas deles, bem feitos. Recebem dinheiro, transferem de lugares. Aí eu falei assim: e esses filmes passam onde? Eles falaram: ué, em festival. Eu falei: nossa, mas o filme passa em festival? Que festival? Ah, o Festival do Rio, o Festival de não sei o quê. Quantas pessoas assistem? Ah, muita gente, assiste umas 300, 400 pessoas. Aí eu falei: nossa, né? Aí eu perguntei: vocês distribuem os filmes em DVD? Vocês fazem cópia em DVD? Não, claro que não, porque a gente não faz isso não. Você entendeu? Porque ninguém faz cópia em DVD. Aí eu falei: mas espera aí. Aí contei a história do cinema da Nigéria e falei: por que vocês não distribuem e começam a vender esses filmes baratinho, aí direto para a comunidade? É o pessoal que está aí, eles vão interessar, porque vão ver as histórias de vocês e tal. Aí eles, nossa, é mesmo, a gente nunca pensou nisso. Então, quer dizer, o modelo de produção é uma mudança mental. Está tudo lá, o meio de produção está lá, eles já estão fazendo os filmes, mas só que elas estão querendo filmes.
Não, mas eu acho que essa questão de mudar o modelo mental, eu acho que é fundamental, até do ponto de vista, por exemplo, mais uma vez voltando para a questão da indústria editorial. Uma das questões que foi colocado lá nesse seminário que eu participei semana passada, uma determinada hora, uma das exposições dizia o seguinte: e que tal se a gente pensar que os sucessores do Garcia Marques vão ter que ser sustentados por uma indústria de shampoo? Certo? Por quê? Por que eles estavam querendo dizer com isso? Porque só estavam vendo, por exemplo, a publicação em digital com os patrocínios laterais, os banners, etc, etc, etc. Né? Quer dizer, então não se pensa a partir de um determinado veículo criativo, né? Como você pode fazer. Então é essa discussão, eu acho que eu não tenho nenhuma ilusão que essa discussão é indissociável de novos modelos de negócio. Nós podemos apresentar possibilidades novas, Não dá para você separar as duas coisas, porque senão vai ficar sempre a argumentação da indústria editorial. Qual é? Quer dizer, a acessibilidade é a gratuidade. Uhum. E nós precisamos viver. Certo? Então, isso é uma questão decisiva se nós quisermos avançar na discussão.
É verdade. Eu já fiquei muito impressionado com a exposição da Mirene quando eles disseram que eles têm 12 milhões de usuários por dia. Um site desse vale 200 milhões de dólares.
É verdade.
Um site que tem 12
milhões
de usuários.
E eles não cobram acesso.
Vale 200 milhões de dólares. Ah, já não precisa. O acesso, exatamente. O acesso também às vezes gera um negócio que
está
muito
importante. Eu acho que informação, né? São artigos,
mas
eles são muito artigos na área, né?
Eles já trabalham na internet. 12 milhões de usuários, o seu potencial, não só para vender publicidade, arrebenta, né? Você colocar o Google Ads ali do lado, mas de desenvolver outras formas de comunicação ali, de fóruns e parcerias que maximizam também.
Só abrindo um parênteses, uma coisa que eu lembrei aqui também, que se divulga, que os jogos eletrônicos são um mercado mais lucrativo que o mercado de cinema americano. Eu fico pensando que no Brasil talvez seja a mídia mais pirateada. Ninguém compra jogo. PlayStation, tudo é pirata, pirata. Também é isso que faz a gente pensar em um modelo de negócio que no Brasil quase não se investe nisso. Não existe produção local.
Mas os jogos são os primeiros que estão se adaptando. Você sabe por quê? Aquele modelo do jogo que você joga isolado na sua casa está com os dias contados. 5 anos não existe mais. O jogo que faz sentido agora é o de assinatura. Que é assim, o software é de graça. O Second Life você baixa lá, ninguém quer nem saber se você pirateou, não sei o quê. Mas, eventualmente, você vai querer comprar uma casa no Second Life. E aí você vai gastar um dinheiro. Outros têm um modelo de subscrição, de assinatura. Então, assim, World of Warcraft, que é o jogo mais popular hoje. O software, gratuito. Mas para jogar, você paga lá 9 dólares por mês. Eles têm algumas dezenas de milhões de usuários.
Eles só com 20 chineses numa sala desse tamanho para ficar girando.
Essa indústria mais está se adaptando mais rápido do.
E pegando então a carinha e essa cara do 2.0. Interessante da plataforma.
Não, deve ser sim o personagem, eles ensinam para filme.
É como o Itchum também, como aquele site que você baixa e paga para ver um trecho da música, né? E aí.
Você paga para receber a música inteira.
Para ouvir a música inteira, né? Quer dizer, esse é um caminho, né? Esse é um modelo de negócio.
Então,
né?
Eu acho que esse movimento que as editoras estão fazendo, até conversei com o pessoal da BDR, ele é extremamente bem-vindo, inclusive eu falo isso como professor da Fundação Getúlio Vargas, que eu procurei por isso em 2002, não tinha, não existia. Eu até comentei com o pessoal da BDE, se tivesse feito em 2002 seria um sucesso extraordinário, está vindo atrasado, mas mesmo assim já vejo como salutar e a ideia é essa, se a indústria... A indústria precisa experimentar. É isso que é muito
importante. Como oportunidade de negócio. Eles não vêm como oportunidade de negócio.
Porque.
Eu acho que o novo.
Ao contrário,
o novo é. Junto
com a falência do negócio.
Falência do negócio deles. Eles receiam o novo, não querem mudar.
Mas aí o problema é.
Mas tem que ser apresentado
fora do Brasil.
Nova oportunidade de negócio.
E o modelo. O problema é que se a gente não experimenta aqui, aí fazem no exterior. acha um modelo certo lá, aí vem uma empresa e
para e faz
de uma vez só pega o mercado para o Brasil. É isso que a gente não pode deixar acontecer. Então tem uma coisa também de assumir essa responsabilidade e levar ela a sério, para a gente não ter o nosso modelo aqui destruído por uma empresa que dá certo lá fora.
Sem contar que esse é um mercado de 180 milhões de pessoas, que é o número de pessoas que acessam informações, o que seja, através da rede. O Brasil é um país extremamente importante, ele é o quarto país em termos de... Né? Então, se a indústria tradicional não estiver disposta a jogar esse jogo, ela vai ficar para trás. Ela vai ficar para trás, quer dizer, não há outra alternativa. Né? Então, é preciso realmente se construir novas oportunidades e eles têm que entender que é o modo de sobreviver.
É um momento assim de todo mundo sentar mesmo e discutir.
Pois é, eu acho que a gente deveria, inclusive, nós não falamos de indústria fonográfica, não sei, não passamos, mas ali há um forte resistência enorme, mas hoje os modelos de negócio da indústria fonográfica já aconteceram lá fora, e nós vamos ficar para trás. Né? Então, eu acho que o debate tem que ocorrer mais ou menos nesse tempo.
Talvez você tenha sido a indústria que mais sofreu com esse processo. Eu acho que foi arruada por essas
mas o que me choca é que agora lançaram as lojas, né, de UOL e IG, Megastore e tal. Você sabe que é um fiasco? Tremendo. Depois de um ano, parece que se vendeu sem músicas. É um negócio muito radical. Não vende, não querem comprar.
Basta ver o seguinte, que todas as indústrias fonográficas estavam ligadas aos conglomerados de mídia. Os conglomerados foram vendendo. A Universal não pertence mais ao conglomerado Universal, a Warner não pertence mais ao Warner, eles foram se desfazendo porque virou o patinho feio desse... Porque não encontrou um modelo de negócio novo nesse processo.
E as pessoas não compram por quê? Porque elas conseguem com facilidade...
Preço. Tem dois problemas que está sendo indicado que não compram. Um é porque a música é vendida a R$2,03, R$2,30, que é o mesmo preço ou mais caro do que se vende música digital nos Estados Unidos. Só que aí tem um problema de renda. A renda do brasileiro é 6 vezes menor do que a renda do americano. Então,
e será que esse modelo de negócio...
O brasileiro não tem renda para comprar.
Esse modelo de negócio que envolve você também comprar pela internet, também fazer transação eletrônicos também, não é um entrave?
O outro problema que as pessoas veem é que elas acham um produto ruim porque tem trava. Então, por exemplo, nenhuma das lojas brasileiras elas vendem para iPod, porque elas usam o sistema da Microsoft. Então a pessoa compra a música na loja do UOL, tenta colocar no iPod, não toca. E todo mundo tem iPod no Brasil. Então tem esse problema que o consumidor vê que ele está pagando para um produto que não atende a necessidade ou interesse que ele tem.
O iPod brasileiro é um dos mais caros do mundo.
O iPod brasileiro é o talvez mais
caro. Eu acho que essa questão de renda é fundamental. Você pega o mercado fonográfico ano passado, por exemplo, tirando o Padre Marcelo, quem mais vendeu CD ano passado, se escreveu na Carolina, foi o Chitãozinho Choró, alguém vendeu 250 mil. É nada. O mercado de 190 milhões de pessoas. O segundo maior vendedor vendeu 250 mil. Num país que é musical, tem uma cultura musical muito forte, você vender 250 mil é nada.
Esse problema da renda precisa ser levado a sério. Há esforço, há esse negócio do disco compacto agora, que custa acho que R$9 na loja, mas vem com 4 músicas, também o consumidor não sai levando muita vantagem. Mas é um problema muito sério.
É suscitar um símbolo, né?
Teve uma análise da Consumers International feita na Ásia, que é muito interessante sobre o preço de bens culturais quando você faz um ajuste de preços comparado com a renda do local. E é um negócio muito impressionante, porque se a gente fosse fazer o ajuste do preço do CD, por exemplo, para o valor da renda do brasileiro, é como se o CD brasileiro custasse $200... É. $300.
Mas o problema do preço é o problema geral. Né?
Quer dizer, o modelo ele tem que caminhar para algo que seja mais
caro. Em 1917, um ensaio interessante sobre o custo do problema do livro. E ele chega à conclusão que você só pode ter livro barato se tiver tiragem grande. E só pode ter tiragem grande se tiver livro barato. E essas coisas não acontecem ultimamente. Quer dizer,
mas no digital a escala é irrelevante.
E no digital a escala é relevante.
Porque, e engraçado que os dois dados empíricos, um do livro, como é que foi? Como é que é a história? Um, a IMI, que abandonou esse sistema de proteção anti-cópia. Teve um aumento de 40% nas vendas. Você viu? O catálogo da IMI hoje vende, apesar do preço ser maior, 40% a mais do que as, o catálogo das outras que têm proteção tecnológica. A outra história que eu achei muito interessante é de uma distribuidora brasileira, a Trattori, que ela não tem muito artista muito famoso, mas tem lá uns médio famosos, como Mombojó, do Recife e alguns outros. E eles exigiram que a Omega Store vendesse a música deles, é, não por R$2,30, que era o preço da loja, mas eu acho que por 30 centavos ou 40 centavos. Também teve um aumento de 200% das vendas. E, então, assim, esse tipo de coisa é um dado empírico. Então, eu preciso levar isso a sério, porque senão você não tem caminho para seguir.
Gente, então, assim, eu vou procurar sintetizar essas conversas assim, que a gente teve agora essa horinha, uns 15 minutinhos enquanto vocês tomam café, para depois a gente voltar para a plenária. E, assim, só para fechar, em termos de questões, desejos e barreiras, assim, alguém quer fazer alguma colocação a mais? Assim, eu acho que a gente não chegou em cinco de cada um, eu acho que não vamos chegar, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é começar a promover essa discussão, né? Então, se vocês quiserem, alguém que não tenha se pronunciado, que queira acrescentar alguma coisa, assim, só enriquecer um pouco mais a apresentação.
Essas
aí,
duas moças que falam muito pouco.
É, então, ainda o que elas vão fazer? Então, na hora que eu for apresentar, aí elas vão me ajudar, né? E vocês falem também, né? Porque na hora que for apresentar, são os relatores que vão fazer, né? Se vocês quiserem enriquecer com alguma informação que, por exemplo, eu tenha ficado para trás, né? E assim, e aqui, esse aqui, olha, esse aqui é a carinha do ambiente digital, para vocês entrarem. É, tá? E aqui, olha, vai ter assim, na parte de conteúdos, tem a apresentação dos panelistas, não tem todos ainda, porque alguns ainda não mandaram. Sempre
tem mais. Eu estou querendo até chamar a atenção.
Tá.
Você já foi, não? Você não está me vendo?
Não, mas já a gente tem aqui só o do Eruclamoto por enquanto.
Não, da propriedade intelectual ainda.
Ah,
tá, São Paulo.
Quem quiser saber mais da Nigéria, eu publiquei um paper aqui no site, que é um paper que eu escrevi para a Universidade de Oxford agora, até em inglês. Eu estou providenciando a tradução agora. E aí fala do modelo nigeriano com detalhes, todos os dados, etc.
Então, no decorrer desse mês, todos os conteúdos que forem sendo enviados, pedido de colaboração, se vocês também puderem enviar, alguns já mandaram, então nós vamos colocando nesse ambiente, tá? E vai ter um fórum que vai abrir assim logo na semana que vem, fórum de discussão, vai ser um dos itens aqui, né, do menu, para então começar a interação maior para agosto a gente conseguir então fechar essas questões, tá? Então, agradeço a participação de vocês todos, né? E a gente
agradecemos, tá?